Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a nossa saúde, o sono. Ele vai muito além de um simples período de descanso. É um processo fundamental para a recuperação física e mental também, viu? O sono está envolvido em funções importantes, como a consolidação da memória, regulação hormonal, equilíbrio emocional e muitas outras coisas. Mas para a gente discutir a importância do sono, as funções biológicas e os distúrbios, na verdade, que podem afetar esse processo, a gente vai conversar agora com a doutora Isabel Braga. Ela é especialista no assunto, que vai ajudar a gente a entender como a gente pode melhorar a qualidade do sono e o impacto de tudo isso na vida aí, seja da criança, do adulto, da pessoa da melhor idade. E ela também é escritora do livro Noites de Renovação. É isso mesmo, Isabel. Muito bom dia. Seja bem-vinda.
Bom dia. Muito obrigada.
Isabel, eu queria que você começasse falando pra gente porque o sono, ele é essencial pra nossa saúde física e mental. A gente, claro, tem essa noção de que a gente precisa ter esse descanso, mas como que acontece a integração da nossa saúde física e mental através do sono?
Então, na verdade, o sono é o mecanismo pelo qual, evolutivamente, o ser humano conseguiu se neurodesenvolver. Por quê? Porque toda vez que a gente tem um processo celular, a gente produz lixo, a gente produz metabólitos. E o sono, especialmente o sono que a gente vai chamar aqui de mais profundo, ele é essencial para que a gente limpe o nosso cérebro desses metabólicos. Então, a gente evita doenças neurodegenerativas. A gente diminui a nossa chance de ter, por exemplo, Alzheimer quando a gente dorme bem. A gente tem canalículos no cérebro que se abrem e liberam. E, além disso, a gente tem questões para as quais o sono é essencial. Então, para a nossa imunidade, o sono é essencial. Todo mundo sabe, né? A gente, às vezes, fica sem dormir, vira uma noite, 2, 3 dias depois, a gente está gripado. Por quê? Porque a gente precisa do sono para fazer a nossa homeostase do nosso sistema imunológico.
Com certeza. E aí é uma parada obrigatória, né? Digamos assim. E, Isabel, muitas pessoas relatam que acordam muito no meio da noite. Já escutei de familiares, amigos, não é um problema que eu tenha, assim, mas já escutei de muitas pessoas. Acredito que os índices, né, relacionados a esse relato é bem alto. O que que pode causar aí esses despertares frequentes e como que eles vão impactar nesse descanso?
Então, naturalmente, a gente faz pequenos micro despertares ao longo da noite. A questão é que, especialmente depois da pandemia de Covid, tem-se observado que as pessoas não conseguem entrar e fazer um novo ciclo de sono em seguida. A gente tem diversos mecanismos possíveis para isso. Um desses mecanismos, que acontece frequentemente, e a gente tem que investigar de qualquer maneira, mas que ele acontece frequentemente em quem acorda 3 horas da manhã e não consegue dormir mais, é que a gente pode fazer um pico de cortisol associado a um rebaixamento da melatonina nesse horário, que faz com que a gente ligue os nossos sistemas de vigília, ou seja, do acordar. Algumas outras pessoas, por questões, né, relacionadas à histamina, que é um neurotransmissor também da alergia, por exemplo, essa histamina circulante no nosso cérebro faz as pessoas acordarem. Isso pode acontecer em parasitoses, isso pode acontecer em alergias e em diversos, e até em algumas infecções virais. Então, a gente tem muitos mecanismos que fazem a gente ou acordar de vez ou a gente não conseguir fazer o link entre os diversos ciclos de sono.
E aí você mencionou essa questão de fazer esse ciclo aí do sono, né? A gente tá falando dessa meio que despertar aí alguns momentos durante a noite. Mas também tem a questão da insônia. Qual é a diferença desses dois e como que a insônia também, ela vem se tornando comum? Quais são os principais fatores que contribuem para essa insônia, Isabel?
A insônia tem sido vista como um distúrbio primário, né? Como se a gente pudesse dar uma pílula mágica e simplesmente acabar com a insônia. A gente vai fazer aqui, tem várias classificações, a gente pode dividir a insônia em ter insônia daquela pessoa que não consegue dormir e a insônia daquela pessoa que dorme e, no meio da noite, como você tinha mencionado, ela simplesmente volta a acordar. O que acontece hoje é que a gente tem que começar a ver a insônia do ponto de vista secundário. Como assim? A gente teria que estar investigando esses casos de insônia de ambos os tipos para causas clínicas disso. Porque, na verdade, infelizmente, a gente não vai conseguir uma pílula mágica sem efeito colateral para a arquitetura do sono.
Entendi. Isabel, falando desses índices, tanto de despertar como da insônia também, por conta desses acontecimentos mesmo aí no dia a dia da população brasileira, criana, o uso de medicamento para dormir, ele tem aumentado significativamente. Quais são os riscos de utilizar esses medicamentos sem uma avaliação clínica e adequada? Muitas pessoas, às vezes, fazem a automedicação. Qual é a interferência que isso pode causar se ela não procurar um especialista?
O que acontece, na verdade, é que quando a maioria desses medicamentos afeta um sistema, né, que é o sistema GABAérgico. E, infelizmente, quando a gente mexe nesse sistema, a gente não consegue fazer com que as pessoas entrem em sono, aqui eu vou falar leigamente, em sono profundo. Então, ela não tem a limpeza do cérebro feita de maneira adequada. Então, a princípio, isso inclusive está descrito em bula, a gente pode ter distúrbios de memória associados a esses medicamentos, que inclusive, segundo a própria bula do fabricante do medicamento, eles não devem ser utilizados por muitos meses seguidos. Eles deveriam ser usados como uma medicação SOS. E, na verdade, hoje, uma parte grande da população tem que estar fazendo uso desses medicamentos de forma totalmente indiscriminada, sem investigar a potencial causa. E eles ainda têm o risco da adicção.
Olha só, pode acarretar em inúmeros fatores, então. Inúmeras consequências.
Exatamente. E a gente afeta a arquitetura do sono. Não é um sono propriamente dito, é um sono cuja arquitetura foi afetada. Na verdade, isso funciona como um sedativo e não como um medicamento para dormir.
Isabel, falando sobre como o sono ele pode ser aí um marcador social e também cultural, queria que você explicasse agora, para quem está acompanhando a CBN, como que cada cidadão ele deve repensar a importância do sono no contexto da saúde pública, das relações de trabalho, já como você mencionou anteriormente, que as consequências são inúmeras e pode afetar aí, vários eixos do nosso dia a dia.
Então, é essencial dormir para que eu possa raciocinar no trabalho. Só que, infelizmente, quando eu durmo mal, uma das primeiras coisas que eu comprometo é a minha percepção do quão bem eu estou cognitivamente. Então, muitas pessoas ficam neurocomprometidas pela ausência de sono. Isso acontece, às vezes, com álcool também. A pessoa não sabe que está neurocomprometida. E a pessoa acaba levando a vida e não percebendo as falhas que ela comete no trabalho, as falhas decisórias, às vezes decisões, por exemplo, no trânsito, que aumentam as chances de acidentes graves, inclusive, e a maioria das pessoas não percebe. É por isso que a gente muitas vezes negligencia o sono, porque as consequências dele nem sempre estão perceptíveis para a gente.
Olha só, então é preciso ter essa atenção. Isabel, anteriormente eu falei sobre você também é escritora, inclusive tem um livro relacionado ao sono. Você poderia deixar aí onde esse ouvinte pode encontrar o seu livro para saber mais detalhes, entender melhor como funciona toda essa questão do sono e a importância também?
O Noite de Renovação está na Amazon.br, na estante virtual e na Americanas e no site da editora Um Livro.
Olha só, então aí, quem tiver essa oportunidade de querer mais esse conhecimento e colocar aí na prática do dia a dia, só entrar nesses canais que a Isabel mencionou. Isabel, nosso tempo é muito rapidinho e curtinho aqui na CBN, na rádio, mas deu para a gente aproveitar e conversar um pouco sobre a importância do sono, que todo mundo possa ter essa consciência e dormir com qualidade. A gente agradece a sua participação.
Eu que agradeço vocês. Bom dia.
Bom dia. Tchau, tchau.